Saudações, jovem negra! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 382. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gipsão, com a Ana e com o Dudu. E essa semana vai ter jogo do masculino pra valer, né, Ana?
Espero que sim, né? A gente às vezes tem as caixinhas de surpresa, né? Espero que sim. Espero que comece a Sul-Americana aí com o pé direito para nós.
Pé direito do Yuri, Gibson?
Do Yuri já é bandeira 2, como diriam os taxistas antigamente, né? Eu acho mais fácil ser pé direito do Romero. Se bem que ele é mais canhotinho, pelo menos ter o pé esquerdo do Romero, né? Vai garantir mais.
É isso então, meus amigos. Vamos falar um pouco dessa estreia do Coringão, vamos falar do amistoso que rolou essa semana, da dengue que tá pegando o Coronado. E para começar, a gente vai falar das brabas, que jogaram duas vezes e jogaram para valer. Em campeonato que vale ponto, que já tá. Não é amistoso, que não vale nada, que você podia trocar 11 jogadores, não era isso. Jogos para valer e as brabas não decepcionaram. Duas vitórias novamente. É, no campeonato foram 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento. Essa semana a gente ganhou do fora de casa dos Urubus Cariocas por 3-2. E na nossa casa, lá na Neoquímica Arena, né, o jogo foi na Neoquímica Arena na sexta-feira, 3-0 sobre o Internacional de Porto Alegre. E como é que foram as brabas então, Ana?
Olha, se a gente for pegar friamente os resultados foram muito bons, né? Você pensa, ganhou do Flamengo fora de casa, ganhou do Internacional de 3-0, parece uns jogos tranquilos, mas não foi isso que a gente viu na realidade, né? São dois times que não estão bem no campeonato, apesar de ter uma força grande ali no futebol feminino, mas são dois times que não estão muito bem no campeonato. E foram dois jogos extremamente complicados para o Corinthians, né? Onde o Corinthians não soube aproveitar as oportunidades. Eu acho que o Corinthians está sofrendo um pouco com essa modificação de treinador.
Fez 6 gols e está falando que não soube aproveitar as oportunidades?
É. Mas é o que eu te disse, fez 6 gols e não soube aproveitar as oportunidades, porque poderia ter feito muito mais. A gente está acostumado com o Corinthians com um volume muito maior de jogo, com uma criação de jogadas muito maior, e não é isso que a gente está vendo neste momento de adaptação do time ao esquema do Piscinato. Não foram jogos fáceis, né? O jogo contra o Internacional, os gols saíram no finalzinho, né? E apesar de ter tomado só 2 gols, deixa muito mais oportunidade para os outros times terem a chance de fazer o gol do que deixava antes com o Arthur Elias. Então, assim, acho que o Corinthians, os resultados são excepcionais. Mas o desempenho não é tão grande assim.
É, Gibson, tem gente que tá muito crítica, não tá não. Se o masculino fizer 6 gols numa semana, 2 vitórias, ia ser lindo, né?
Não, então, eu não acho que ela tá sendo muito crítica. É que a gente tá acostumado com um nível tão... E ano passado, foi uma temporada tão alienígena, que basicamente elas ganharam tudo que elas disputaram. Que assim, tipo, se você comparar com o ano passado, ainda não tá, não voltou ao mesmo nível, né? Mas tudo bem, começo de temporada, técnico novo. É que a gente tá tão habituado com o bom momento delas que isso é uma queda de produção pra elas. Isso aí no time masculino, a gente estaria falando, caralho, puta que pariu, o Mundial é nosso esse ano. No feminino você fala, ano passado tava melhor. Realmente o time apresentou tanto no passado que esse ano você fala, calma, ainda não tá lá, né? Tamo ganhando. Né? Mas não tá lá ainda, vai chegar, vai esquentar o time e vai receber. A gente tem que voltar no começo do ano, no máximo.
As bravas são foda, né, Dudu?
São, mas eu entendo um pouco o que a Ana fala, porque a gente tá, que nem o Gibson falou, um pouco mal acostumado. Mas, curiosamente, foram dois jogos distintos essa semana, né? Mesmo contra os Urubus e o jogo do Inter. A lamentar o jogo do Inter, ver a Neoquímica vazia, né? Porque eu acho que o horário não ajudou, em função do feriado.
Sexta-feira, vazia, feriado, 9:30 da noite, é sacanagem.
Não é. Vazia também no bom sentido, né? Tinha gente lá, mas não o que as meninas mereciam. E eu achei o jogo de sexta-feira um time um pouco descompacto, assim, né? Tava muito longe um do outro, eu entendo as oportunidades que a Ana falou. A gente lamenta, mas enfim, vou usar até as palavras que a Ana falou, né? Mas, pô, o Corinthians feminino, quando dá tudo errado, dá certo. Então, a gente às vezes nem se preocupa, a gente fala, poxa, tá, não tá, mas vai ganhar, né? Mas o time feminino não tem o que falar, né? Se joga bem, ganha. Se joga mal, ganha. Então, a gente que gosta de falar, porque... tem assunto para falar aqui no podcast, né? Daqui a pouco a gente vai ter que falar do masculino, a gente podia continuar no feminino aqui.
Mas já são 4 pontos o Corinthians já abriu pro segundo colocado no brasileiro, né? O próximo jogo é só dia 12 de abril, então vai ter um intervalo aí. Por que que vai acontecer? Vai ter jogo da seleção, Ana? Você tá sabendo?
Vai ter jogo da seleção, a She Believes. Então o Corinthians vai descansar em termos, né? Porque nós temos 9 convocadas, né? E vai ter jogo dia 6 e dia 9. Então acredito que pro dia 12 nós vamos ter um time meio misto aí.
Enfim, a volta das brabas mesmo é dia 12 contra o Santos, sexta-feira, fora de casa, né? O jogo fora de casa. Ô, Ana, agora olhando assim, a gente tá no começo do ano ainda do futebol feminino. Qual que você acha que vai ser o grande obstáculo do Corinthians? Porque até agora a gente tá passeando, né? Pode reclamar aqui ali do desempenho, mas... os resultados são impressionantes. Qual vai ser o grande problema que a gente vai enfrentar aí?
O próprio Corinthians. Para mim, o grande problema do Corinthians vai ser o próprio Corinthians. Porque na minha cabeça, tá? Eu não sei se eu tô certo. Você tinha todo um esquema de jogo, de movimentação que dava certo. E agora vai ter de mudar isso. E na sua cabeça você fica, pô, mas o outro tá certo, o outro dava certo. Por que que eu vou fazer do outro jeito, né? E ele também tenta implementar uma marca dele, ele não quer fazer... não... e tem razão, ele não é o Arthur Elias, né? Ele é outro técnico. Então eu acho que essa dificuldade de adaptação vai ser o maior problema do Corinthians. De adversário, tá? Eu acho que de adversário seria a Ferroviária, que montou um time mais experiente esse ano. O Cruzeiro tem subido grande produção. E em terceiro lugar, o time de verde, mas o time de verde sempre é nosso freguês.
Vamos ficar de olho aí nas bravas, que por enquanto só alegria. Bom, deixando as brabas de lado, o time masculino fez um amistoso aí essa semana contra o Londrina na cidade de Cascavel, num estádio lotado, né, cheio, foi legal ver, enfim, de novo a torcida do Paraná em peso assistindo jogos do Corinthians, torcendo pro Corinthians. É uma pena o campo tá ruim, né, o gramado, um estado muito lamentável, enfim, o Corinthians devia tomar um certo cuidado de colocar o time nesses campos, mas... enfim, foi o que deu para marcar ali nesse período sem jogos aí, quando eles eliminaram. Enfim, ganhamos, 3-0, 2 gols do Romero e 1 do Giovani ali no final da partida. Vamos passar o que vocês acharam dos jogos, depois vamos falar de alguns jogadores específicos. Agora, de maneira mais geral, assim, Dudu, o que você achou da partida?
Olha, eu achei uma partida fraca, eu achei uma partida sem muita alternativa. Eu não vi, eu acho que o Corinthians em si aproveitando muito a oportunidade desse amistoso, né? Mas eu não achei o Corinthians focado o suficiente para fazer esse amistoso. E aí o jogo acabou sendo muito nervoso, muito... acho que um pouco também pelo nosso técnico, né? Nós vamos falar um pouco dos jogadores, mas o nosso técnico também é muito agitado. Não sei se é uma característica agora dos portugueses, mas impressionante como eles são agitados, reclamam de tudo, tomam cartões bestas assim, né? Mas eu achei que o Corinthians poderia jogar um pouco mais do que jogou nessa partida de quarta-feira, que até teve TV pra mostrar, né?
Eu vou roubar o que a Ana falou do time feminino. Olhando friamente o resultado, né? Foi bom, 3-0, mas foi um jogo muito ruim, né? Foi um jogo muito difícil, né? Eu acho que o Corinthians jogou errado. Eu não sei se foi falta de interesse, pra mim rolou uma dificuldade mesmo, assim, em conseguir entrar na defesa adversária, sabe? Os caras entraram com uma defesa bem postada e o nosso time teve muita dificuldade, cara, pra passar ali. Jogadores ali que estavam se estreando desde o começo da partida, aí era mais pra frente acaba andando em expulsão, um monte de amarelo, enfim, né, aquela... O que para um amistoso é meio ridículo, assim, né? Agora, eu acho que o time teve dificuldade, assim, o ataque... Eu não sei, cara, eu não vou falar de ficar de novo discutindo sobre o assunto, mas, cara, eu já desisti do Yuri, ainda mais ali pela direita, não acontece nada, ele não sabe o que ele tá fazendo, ele fica perdido em campo. A hora que a gente parou de jogar com um a menos, porque os caras tiveram expulso, né? Não foi porque o Yuri saiu de campo, porque quando a gente abriu o placar, o Yuri tava em campo ainda, né? Aí ele começou a andar o jogo, né? E depois que o Yuri saiu, andou melhor ainda o jogo. Eu acho que os reservas acabam jogando melhor do que os titulares, de modo geral, com exceções, claro. E valeu a pena também pra ver o Paulinho de novo jogando, né? Apesar que todo mundo sabe que eu não queria que ele jogasse mais. Enfim, vamos torcer pra ele se recuperar, então, a ponto de poder fazer isso durante mais tempo no jogo e não durante 15 minutos, enfim. Né? Mas foi bom pra ver ele de volta, enfim.
E você, Ana, como é que você viu essa partida aí?
Eu achei muito preocupante, porque eu achei o Corinthians muito pilhado pra um amistoso. Eu não tô falando que tinha que entrar mole, não é isso. Ai, porque é amistoso, eu não vou jogar. Não é isso, mas eu acho que é uma diferença de entrar com vontade e entrar muito nervoso. O Corinthians me pareceu muito nervoso, desde daquele jogo que perdeu contra a Ponte Preta. Nós não terminamos nenhum jogo com 11 em campo, se não me engano. Eu acho que só terminamos com 10. Ah, tem a pressão do Campeonato Paulista, porque precisava recuperar. Mas agora nesse amistoso também tinha pressão. Eu acho um pouco preocupante essa atitude do Corinthians. Porque muitos times vão jogar fechado, muitos times vão jogar mordendo. Tanto na Sul-Americana, como na Copa do Brasil, como no Campeonato Brasileiro. E o time tem que ter cabeça equilibrada para conseguir, no toque de bola, conseguir furar a defesa. Não vai ser na pancadaria, não vai ser no reclamando que vai conseguir mudar alguma coisa. Fora de proporção ali para um jogo amistoso. Desculpa, eu não sei quem organizou isso, mas eu acho que a organização foi totalmente falha, porque... Ah, o que conseguiu, mas não conseguia fazer num campo melhor? Porque tirou um time de Londrina que tinha um campo em Londrina bom para jogar em Cascavel? Será que por causa do dinheiro... Alguém podia ter se machucado. Será que por um pouquinho mais de dinheiro não valia a pena ter feito em Londrina mesmo, né?
O estádio do Londrina tava em reforma, né? O gramado, parece. O estádio do Londrina.
É, então, mas será que não tinha outro estádio para fazer no próprio Paraná, né? Eu acho um pouco falho isso do Corinthians... poderia ter machucado algum jogador. Então, assim, eu acho que o Corinthians foi totalmente equivocado nesse amistoso. Tanto a diretoria quanto os jogadores.
Eu concordo. Acho que o estádio foi o ponto fraco aí desse amistoso, sem dúvida nenhuma, né? Podia ser num lugar mais interessante. Acho que enfim, pra mim fica claro que o Antônio Oliveira, nesses amistosos... Enfim, o Antônio Oliveira não tem outro esquema. Ele tá com esse esquema fixo. E a gente vai assim até o final do ano. Tipo, o Dudu que trouxe isso, né? O que pode ser bom no amistoso? Ah, podia testar alguma coisa diferente. Podia testar, sei lá, uma formação diferente. E a gente não viu ele tentando nada disso, né? Ele trocou jogadores de posição pela mesma posição e manteve o esquema. E eu acho que é um pouco isso que a gente vai ver daqui até o final do ano. E vamos falar um pouco individualmente agora de alguns jogadores, alguns destaques positivos ou negativos, ou sei lá, enfim... que a gente separou aqui. Ana, você quer falar de quem primeiro?
Eu quero falar do craque da partida, né? Que foi eleito pela Irmandade o craque da partida, o Romero, que na verdade nem ia jogar esse amistoso, né? Porque ele ia jogar acho que é amistoso, na Rússia também, né? E com aquela barbaridade que aconteceu na Rússia, acabou sendo cancelado o amistoso. E o Romero acabou voltando. E pra sorte nossa, acabou entrando no segundo tempo... e resolvendo a partida para o Corinthians. Eu acho que eu concordo com você que o Antônio Oliveira tem um esquema fixo, mas eu acho que neste ataque do Corinthians, neste momento, teria que ser uma posição do Romero. Se vai entrar no lugar do Wesley, do Pedro Raul, do Yuri Alberto, eu já não sei, aí já não é minha alçada. Mas não temos atacante em melhor momento que o Romero. E futebol é momento. Eu acho que o Corinthians... tem que ter o Romero no ataque nesse momento. Se daqui 3 meses eu vou estar falando a mesma coisa, eu não sei. Mas nesse momento é isso.
Daqui 2 semanas, acho que pode ser um tempo menor aí até, né?
Pode ser um tempo menor.
Mas o Romero realmente voltou a marcar gols e está impressionante. A fase mais artilheira da carreira inteira dele, enfim.
Eu só ia falar uma coisa, Gui, desculpa, que eu acho que entra um pouco naquele assunto, né? Ele não contava com o Romero em função dele estar no amistoso. E ele resolveu entrar com o Pedro Raul. Ele não testou algumas formações diferentes, porque... você tirar o Romero hoje, que nem a Ana falou, e colocar o Pedro Raul, você desloca o Yuri, né? O Yuri não tá fazendo tão bem o lado. Então acho que nesse aspecto também tem que concordar com a Ana. Hoje, se a gente brincava um tempo atrás que era Cássio mais 10, hoje a gente pode falar que é Cássio, Romero e mais 9.
Vamos lá, Gibson, qual é o seu destaque individual?
O destaque, pra mim foi o Ranieri, cara. O Ranieri, desde que chegou no time, cara, o Ranieri se achou ali, né? É impressionante. Você pega a carreira dele, ele veio do Cuiabá, né? Jogado do Corinthians, lá no Cuiabá. Ele tava no time grande pela primeira vez, pra botar em bom português, vai. Sem querer desmerecer outros times, mas enfim, tá jogando agora num time grande, bicho. Enfim, ele tem 27 anos de idade, não é criança mais, não é jogador que tá aparecendo. É, e, cara, e assim, ele tá xerifão ali na entrada da área. É impressionante como o time mudou com ele na posição ali. Virou dono ali da posição, né? O Ranieri agora é Ranieri, Cássio, Romero e mais 8. Né? O resto a gente pode escolher quem põe em campo ali. Né, mas eu duvido que alguém seja louco de tirar o Ranieri do time agora, né? Eu acho que nem ele esperava por isso, nessa proporção tão rápido. Enfim, primeiro que ele tá jogando um time do tamanho do Corinthians, é uma responsa grande, mudando o técnico, ele chegou num momento que o time tava péssimo. Ou seja, nem a gente esperava essa virada de chave tão rápido, enfim, também, né? E uma boa parte dessa virada de chave, eu acho que passa por ele, ali na posição que ele tá, assim, tomou conta, né? Enfim, acho que ele tá fazendo uma diferença brutal nesse começo de temporada aqui.
E nessa partida, ele foi, com a expulsão do Fagner, foi deslocado até pra lateral direita, né? E fez bem, jogou uns minutos ali, até a entrada do Matheus França, ex-Mateuzinho, que também foi bem no amistoso, e o Ranieri entrou ali mostrando que pode fazer essa função também. É numa emergência, no momento ali.
Não só legal que ele possa fazer essa função, mas eu acho do caralho quando o jogador se dispõe a jogar em outra função.
O Romero, que não gosta de jogar de 9, né? Falou que sim, mas ele só faz gol de 9. O Romero só faz os gols de camisa 9.
Pois é.
E você, Dudu, vai falar de quem? Quem foi o seu destaque na partida?
O pessoal trouxe aí dois destaques positivos. Eu, infelizmente, vou trazer um destaque negativo porque eu vou falar do Fagner, né? Mas acho que o Fagner vem decaindo bastante. Não sei se ele tá sentindo peso que vai sair do Corinthians, não sei se essa questão de contrato, não sei se também com a sombra do Matheus França agora, porque ele realmente tá chegando atrasado, não acho que ele assim tá fora de forma, tudo, mas ele tá mais lento. Eu acho que o Fagner, ele precisa agora deixar de ser um lateral mesmo. O Corinthians, acho que para atuar, dar mais liberdade pro Fagner, que ele ainda é um ótimo jogador, o Corinthians precisaria pensar em colocar alguém para proteger mais ele e deixar ele mais na ofensiva, fazendo tipo um 3-5-2, de repente deslocando ele um pouco mais para o meio, fazer uma parte um pouco de criação, porque eu vejo que ele já desde o final do ano passado, esse ano, ele não engrenou, está tomando muito cartão, voltou a ser expulso no amistoso, está esquentado. Eu espero que ele repense um pouco aí essas condutas dele para que a gente possa ter aí nesse restante de ano, um Fagner, lógico, não tão jovem quando ele voltou em 2014, mas aquele Fagner competitivo, que reinou na posição durante muito tempo, que a gente vai precisar dele. Ele ainda é um dos líderes do elenco, mas a gente precisa que ele jogue os 90 minutos.
Não, expulsão e amistoso é demais, né?
Eu ia comentar só rapidinho, porque assim, a gente tem uma lembrança muito boa do Fagner, mas eu vou falar assim, que pros torcedores dos outros times, dos nossos adversários, o Fagner, assim, a fama dele é de ser carniceiro, bicho. É o cara que entra pra arrebentar o adversário, né? E o Fábio Santos falou, não, o Fagner inclusive comentou isso comigo. O Fagner falou, pô, é que como eu sou mais baixinho, se eu chego muito mole, os caras me atropelam. Então eu tenho que chegar forte, né? Mas eu acho que tem uma diferença entre chegar forte e ser desleal. Eu acho que já faz um bom tempo que ele não consegue acompanhar o jogo como o jogo tem que ser. E ele tem descontado isso, tipo, assim, na porrada. Ele tá violento. Então acho que ele vai ter que, ele põe a mão na cabeça, alguém chegar a pôr a mão na cabeça dele e falar, Fagner, é o seguinte, vamos jogar diferente. Eu ia dizer que o Tonhão tem que chegar e conversar com o Fagner, mas alguém também tem que chegar e conversar com o Tonhão, porque o Tonhão também tá precisando parar de tomar cartão idiota, né? É que o Tonhão não bate ninguém, o Tonhão só fala merda, fica nervoso na beira do campo, mas alguém precisa também chegar no Tonhão e falar, Tonhão, faz o que você tá fazendo, só que você tá no volume 10, põe isso no volume 8 e aí vai rolar legal, né? E no Fagner a mesma coisa, alguém tem que ter essa conversa com o Fagner.
Precisa ter uma conversa com o Fagner, com certeza. O meu destaque nessa partida, eu acho que esse amistoso é o Bidu. Acho que foi o melhor aproveitou a chance que teve, né? O Bidu fora do Paulista, enfim, terceiro reserva na lateral esquerda. Viu aí o Palácio se machucar, que foi a maior contratação para a posição. O Hugo não se firmou. E o Bidu, que jogou ali uns minutos no final da partida, né, na metade final do segundo tempo, foi bem o Bidu. Já conseguiu cavar aí uma... Tá na lista, né? Um lugar na lista dos da Sul-Americana, possíveis jogadores para jogar a Sul-Americana. Eu acho que o Hugo ainda não perdeu a posição dele. Acho que existe muita expectativa em cima do Palácio, mas o Bidu tá colocando o nome dele. Ele, oh, não me venderam, eu tô aqui e tal. E um amistoso tranquilo foi lá, deu um passe para gol, no outro gol participou de um outro gol com um lançamento, enfim. O Bidu ali apareceu e foi, eu acho que desses reservas e tal, acho que talvez tenha sido o que melhor aproveitou a oportunidade. E a Ana tem mais um destaque aí, né, Ana?
É, o meu destaque não é um destaque... Não sei se posso chamar de destaque, né? Mas o que eu queria falar é sobre a ausência, tanto no amistoso quanto nos últimos jogos, do Mosquito, né? A alternativa na ponta direita, quando ele quer pôr alguém na ponta direita, ele tem utilizado o Mateuzinho. Ele fez isso contra o São Bernardo e ele fez isso no amistoso, né?
E então, na esquerda ele tá usando o Pedro Henrique, né? Que ele também já colocou o Mosquito na esquerda.
Tem razão. Na esquerda ou ele começa com o Wesley e depois ele coloca o Pedro Henrique. Então, eu acho que o Mosquito está cada vez perdendo espaço no Corinthians. Eu acho que ele é um jogador... Eu não acho que ele seja um jogador brilhante, um craque, nada disso. Mas acho que ele é um jogador útil. E gostaria de ter visto ele mais... Principalmente nesse amistoso, que alguns jogadores a gente já sabe o que rende, não tinha tanta necessidade de ter colocado.
É, eu acho que realmente o Mosquito está caindo no fora, né, do gosto do Tonhão. E eu coloco aí também o Matheus Araújo, né? Que é um meia, enfim, que o Corinthians usou ele bem mais no ano passado. E esse ano, com o Tonhão, tem usado cada vez menos. E também nesse amistoso, ele tem colocado o Biro, né? Na posição do Garro, né? Para substituir o Garro. É, e eu acho que o Matheus Araújo poderia ter mais chances ali. É, mas eu acredito também que até o final do ano esses dois jogadores vão estar envolvidos em negociação ali. Talvez para trazer outros jogadores ou talvez só para esvaziar um pouco o elenco e dar chance para que eles joguem em outros times também e tenham mais minutos jogando de verdade, porque aqui no Corinthians, pelo jeito, esses dois não vão ter muita chance. Enfim, mas essa semana, enfim, já está rolando desde o começo do ano essa epidemia de dengue aqui no Brasil e na América do Sul, e a gente teve um corintiano vitimado pelo maldito mosquito da dengue, o Coronado, Gibson. Coronado levou a picadinha aí, vai ficar agora um tempo fora. E dengue não é fácil não, meus amigos. O negócio tá duro.
Olha, esse Coronado até agora não chegou no clube, né? Pra falar a verdade, né? Chegou, mas não chegou, né? Então, cara, tá difícil, né? Ele tá perdendo espaço, né? Porque, enquanto isso, tá todo mundo jogando ali, se consolidando no ataque ali. Eu vi o melhor comentário que eu vi no Twitter foi que a culpa era do Mosquito.
Tem razão, né? A culpa é do Mosquito, Ana.
Com certeza, a culpa é de algum mosquito, né? Não sei qual, mas a culpa é do mosquito.
Não do Gustavo Mosquito.
Eu já acho que eles precisam começar a tirar essa camisa 77 aí. Todo mundo que usou não tá dando muita sorte, viu? Não que verdade. A gente sabe todo o valor que ela tem, o peso que ela tem, até pelo ano em si. Mas tá louco, ninguém tá dando certo, né? O amigo do Gibson foi mal, o Barleta foi mal, agora o cara mal jogou.
Ele que tem o nome de outra epidemia foi Godengue, né? Ele que tem o nome de corona. Mas agora tem que ter paciência, ninguém pega dengue porque quer também, né? Não adianta ficar xingando o cara na internet, que já tem gente xingando, né?
E a gente não pode deixar de falar, né, Dudu, que inauguraram lá nos arredores de Paris a rua Doutor Sócrates, com a presença lá do irmão dele, do Raí, e de vários jornalistas. Demais essa homenagem pro Doutor Sócrates, nosso corintiano maior aí da democracia, né?
Exatamente, né? Não é a primeira, já é a segunda homenagem, né? Primeiro criaram o prêmio Sócrates, né?
Sim, bem lembrado, da FIFA.
Então você vê o peso, nós estamos falando de um jogador, né, que infelizmente já não deixou faz tempo, mas acho muito bacana, isso só valoriza ainda mais o jogador que ele foi, né? Eu acho que esse reconhecimento não é só pelo jogador Sócrates, é pela pessoa, pelo ser humano Sócrates. E pena que a gente está vendo isso também ser tratado lá fora, né, não aqui dentro. Mas parabéns para quem teve essa iniciativa, muito bacana. E que quem passe pela rua lá em Paris, que traga uma medalhinha para nós, né?
Fica ali perto de Paris, não é exatamente de Paris, mas enfim, como se fosse Santo
já
André.
Já que o futebol não vai, né? Já que o nosso futebol não vai para Paris o masculino, mas enfim, que os outros atletas brasileiros possam trazer a nossa medalha.
Essa rua foi inaugurada aí na Vila Olímpica, né? E o prefeito... É uma cidade colada em Paris, né? A Vila Olímpica, na verdade, não é em Paris. Ela é nessa cidadezinha que... Como é que era o nome? Deixa eu ver se eu acho aqui. Era Saint-Ouen. Você acha que é assim que pronuncia? Vai saber como é que vocês falam esse negócio. Mas, enfim, o prefeito dessa cidade, quando rolou a inauguração da estátua, né?
Cê vê da como... placa, né?
É, da placa. Estátua. Da estátua da rua, né? Da você vê, o prefeito soltou a seguinte frase lá, que explodiu na internet, né? Precisamos fazer escolha. Ou é Sócrates ou é Neymar. Ou é democracia ou é ditadura. Ou é amor ou é ódio. Aí você vê como é que o Sócrates entrou pra eternidade e como é que o Neymar, por exemplo, pra dar um exemplo, que enfim, jogou ali no Paris Saint-Germain e deveria, na teoria, ser uma pessoa então benquista pro jogo defender o time ali, né? Você vê, enfim, ali ninguém não vai ter uma rua chamada Neymar tão cedo. Já o Sócrates, que nunca jogou no Paris Saint-Germain, merece e recebeu a sua homenagem lá, muito justamente.
Eu acho que o que o Gibson e o Dudu falaram, eu acho que toda homenagem pra ele é pouco ainda, perto do que ele fez. Eu realmente acho que o Brasil precisa tratar melhor os ídolos, né? Essas homenagens acontecem fora e no Brasil tem muito pouco ainda.
Tá lá na França e para mostrar como não é só futebol que a gente tá falando aqui, tem a ver com política também, tem a ver com esses jogadores que transcendem, né, o futebolismo, além do futebol. Como o Gibson bem lembrou, nunca jogou na França, mas as pessoas reconhecem o Sócrates e reconhecem a camiseta do Corinthians também porque ele jogou aqui, né? Quer dizer, ele consegue levar o nome do Corinthians além do que o Corinthians chegaria pela sua atividade, pelas suas falas, pelos seus pensamentos e pelo que ele faz fora das quatro linhas ali do futebol.
E aquela seleção de 82 que ficou famosa.
Sim,
com a seleção que
também
deveria ter sido campeã do mundo e não foi, enfim, que jogava aquele futebol maravilhoso, encantou todo mundo. Enfim,
é que eu acho que o Sócrates vai um pouco além disso pela democracia corintiana.
Sim,
não, né?
Sem dúvida.
É um movimento estudado em todo mundo. E aqui no Brasil é pouco. Enfim, a gente fala muito, mas a gente falando, mas eu acho que ainda é pouco do que se fala.
A gente
do
fala que
se...
corintiano, né? Mas o clubismo afeta até isso aqui, né?
Não, e eu acho que o Brasil também, os brasileiros têm dificuldade de saber o exemplo deles. Porque eles veem, por exemplo, que os meninos imitam corte de cabelo, imitam comemoração. Mas você acha que não vai imitar o que eles fazem fora também? Então, alguns jogadores de futebol têm dificuldade de entender que o que eles fazem fora de campo também é motivo de cópia para os meninos que estão começando agora.
E assim, eu concordo que a Ana falou assim, alguns jogadores têm dificuldade de entender o conceito, né? De que assim, não é só o corte de cabelo, a jogada que o cara faz, enfim... Agora, tem jogador, bicho, aí pra dar... Vamos botar dar nome aos bois? Você pega, bicho, agora o Daniel Alves, né? Preso lá por estupro na Espanha. O cara, literalmente, é o jogador mais vencedor da história. Não tem ninguém com mais títulos que o Daniel Alves no futebol profissional, na história, né? Tá na cadeia, velho. Olha o nível do idiota, velho. Porra, bicho. Olha quem você é, cara, o que você representa aí pra molecada. Né? Não tô nem falando pra marmanjo, pra muito de mal, pra molecada que, pô, vê o cara jogando e fala, pô, esse cara aí é o cara que ganhou mais título na história. E aí o cara tá na cadeia agora, bicho. Foda, né? Porra, bicho, tá na hora dessa galera, sabe, virar adulto, velho, começar a se portar de acordo, né? Foda, né?
E agora vamos falar então da Sul-Americana, porque vai voltar o Coringão masculino a jogar de verdade. A Vera, né, Dudu? A Vera não é amistoso, é pra valer. A Copa Sul-Americana começa nessa terça-feira. Dia 2, contra o Racing do Uruguai, 9:30 da noite, transmissão da Paramount Plus e do SBT. E o que você pode falar desse adversário, Dudu?
Olha, o Racing, ele é um time lá do Uruguai, ele não é tão famoso, obviamente, assim, ele nunca ganhou título no Uruguai. Ele tem 9 títulos da segunda divisão, e não conta muito assim, né? Enfim. Eles é um time que foi fundado agora, né? Vai estar para fazer aniversário, é 6 de abril de 1919, ou seja, está para completar 105 anos, né? Eles começaram lá no entorno da própria rua lá do bairro com o nome de ruas, né? Primeiro foi uma rua lá, Garcia Morales, depois eles ficaram com um outro nome que foi Yuyito FC. Mas a grande paixão deles sempre foi o Racing de Avellaneda, da Argentina. Por isso que eles acabaram, os fundadores, dando o nome de Racing de Montevideo. A única coisa que não mudou muito foi a cor deles, né? Eles jogam o time, o uniforme principal é verde e branco. Mas é em homenagem a um bonde. O bonde da cidade, E aí, como era verde e branco, que eles achavam que poderiam, né, levava todo mundo pela cidade, tá, era conhecido, eles levaram essa paixão do bonde, o conhecimento da cidade, para as cores do time. E eles sempre eram conhecidos também na época depois, como o apelido de cervejeiros, porque eles treinavam próximo de uma fábrica de cerveja. Eles têm um estádio pequeno, não tem a capacidade, né, mínima que a Libertadores e a Sul-Americana, Comebol, no caso, permite. O estádio deles cabe lá 4.500, 5.000 pessoas. Nós vamos jogar de novo no estádio do Montevideo. Eles conseguiram a vaga na Sul-Americana porque eles ficaram em sexto no campeonato. E aí, do quinto ao oitavo, eles fazem um mata-mata, porque só dois desses quatro times que vão para a Sul-Americana. Eles jogam tradicionalmente no 4-3-3. O técnico deles, ele tá lá desde setembro, já tá um período, mas não tantos jogos, né? Ele tá com 20 jogos no comando. Eles não fazem tantos jogos porque o campeonato com 16 times, então são 15 jogos. Esse ano mesmo eles fizeram 8 jogos, foram 6 jogos do campeonato e os dois do confronto com o Céu para ver quem iria para a Sul-Americana. Lembrando que eles ficaram em sexto, e aí eles pegaram o sétimo e eles jogam no 4-3-3, que nem eu falei. Mas o técnico deles gosta muito de jogar no 4-4-2 também. Então, às vezes, ele desloca alguns dos jogadores da ponta para fazer o meio de campo. Acredito que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com o centroavante deles, ou o número 27, que agora fugiu o nome, que é o artilheiro lá, tá fazendo os gols. E o Corinthians e Racing já se enfrentaram numa Libertadores, né? Em 2010, numa Libertadores, na estreia do Corinthians, no Pacaembu, quase com 2 minutos de jogo, os caras fizeram 1-0. Aí o Elias fez 2 gols, nós viramos para 2-1. E depois do jogo de volta, um time já bem modificado, porque a gente já estava classificado e eles já estavam eliminados, nós ganhamos lá de 2-0, com um gol do Dentinho e outro gol do Elias. Então foram as duas partidas na história que o Corinthians fez com o Racing. E agora são mais 2 partidas, sendo a primeira terça-feira aí com transmissão do Paramount e do SBT. Enfim, eles estão lá no meio da tabela do campeonato. Não deve ser um time tão complicado para o Corinthians, mas enfim, o Corinthians precisa ter mais cabeça, que nem a gente falou aqui, jogar com os pés no chão, porque tem mais time, tem mais bola, e a gente precisa começar com o pé direito essa Sul-Americana.
Precisa começar jogando bem, né? E você, como é que você vê essa partida, Ana?
Olha, eu vejo uma oportunidade do Corinthians ganhar os 3 primeiros pontos na Sul-Americana já fora de casa. O time está, sei lá, 10, 15 dias se preparando para esse jogo. Não está disputando nenhum campeonato. Pega um time, teoricamente, mais fraco. Oportunidade de fazer 3 pontos e largar bem na Sul-Americana. É assim que eu vejo. Não acho que o Corinthians tenha que pensar em outro resultado nesse momento.
Não, olha, eu concordo com o Anudo falar assim. É pra ganhar 3 pontos já, pra começar com o pé direito essa competição. O time tá descansado, vem treinando. Cara, agora é pra valer. Né? Se era pra jogar tão sério contra o amistoso lá, agora, pô, vamos jogar sério um jogo que é pra valer, né? Vamos fazer esse suor aí valer a pena, né?
Sem ter jogador expulso, né, Dudu? Não pode, sim, tem sim. Que terminar com 11.
Por favor, até porque falaram que o Corinthians tá praticamente com o mesmo número de expulsão esse ano em relação ao ano passado. Nós estamos nem em abril ainda, então tem que tomar cuidado. A gente sabe que eles gostam bastante de cativar time menor, mas enfim, a gente não pode cair nessas catimbas, a gente cansa de falar, mas não é só o Corinthians, os brasileiros gostam de cair, mas o Corinthians especificamente cai mais ainda nessas catimbas do que outros times. Tem que começar vencendo 1-0 goleada.
Não, só para lembrar que nós estamos com o link aqui da camiseta e da caneca e um embaixo do lado, quem quiser comprar aí. Fora isso, bora o Corinthians ganhar terça-feira, não tenho mais nada para falar.
Aproveitar, né? Feliz Páscoa pro pessoal, tudo, mas aproveitar comprar o link aí, porque agora começa a Sul-Americana e a gente quer ver vocês com a camisa e com a caneca da Irmandade postando nas redes sociais para a gente repostar também e ver vocês nos jogos da Arena. Quem sabe, quem for lá pro Uruguai, quem for pro Paraguai, pra Argentina, pode ir lá com a camisa da Irmandade e nos jogos dos femininos também, né? Por favor.
Então vamos encerrando esta live, este podcast 382, aguardando aí essa estreia do Coringão na Sul-Americana. E o Gipsão vai lembrar as nossas redes sociais.
Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui no YouTube e no Twitter. Temos também o Instagram, o Facebook, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH. Só no Twitter que ele mandou o timão.
E Dudu, semana que vem estamos de volta.
19h, né? Talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois. Depende do horário do relógio de vocês. Mas às 19h estaremos aqui para falar já dessa estreia da Sul-Americana. E aí sim já falar do segundo jogo da Sul-Americana e também da estreia do Campeonato Brasileiro. E como a gente falou aqui rapidamente, se o Corinthians joga de terça-feira, o Campeonato Brasileiro pra gente vai ser no sábado, né?
Então, muito obrigado a todos vocês. Espero vocês de volta na semana que vem. E vai Corinthians!
Vai Corinthians!
Vai Corinthians! Vai, Corinthians.